E uma dificuldade que a gente estava tendo lá atrás, hoje a gente está conseguindo trabalhar, que é pegar esses dados que estão na máquina, jogar numa plataforma, entender. E isso o senhor faz muito bem, junto com toda a tua equipe aí no laboratório, né, de agricultura de precisão, de entender como isso a gente pode fazer e ir gerando a questão aí dos ambientes de produção, que é a ideia da gente conversar hoje, né? Tudo, o que, que é esses ambientes de produção. Eu acho que até para a gente começar a conversa seria interessante o senhor dar uma comentada explicando o que, que é esses ambientes de produção.
Perfeito. Assim, primeiro que eu fiquei muito feliz de estarmos aqui falando sobre esse assunto de ambientes de produção, porque esse ano eu completei 20 anos aí de agricultura de precisão, duas décadas aí de caminhada, né? E tive talvez o grande privilégio que poucos pesquisadores tiveram, ou mesmo consultores, de acompanhar o início de toda essa transformação de inteligência de dados, de ciência de dados aí na agricultura brasileira, né? Quando a gente começou a trabalhar com as primeiras tecnologias, esse conceito veio da Europa para o Brasil, e da Europa dos Estados, e dos Estados Unidos para o Brasil, em meados de 1997, e eu, logo em 2003, eu já comecei a trabalhar com isso. Então, a gente trilhou vários caminhos da tecnologia mais básica, né, passando aí por entender mapas de produtividade, com grandes desafios de armazenamento de dados em cartões de memória no campo, até trabalhar aí com verificação, entender as famosas grades amostrais que hoje a maior parte das empresas da agricultura de precisão trabalham no Brasil. E nos últimos anos eu tenho me debruçado, junto com a minha equipe, a entender um pouco mais a lavoura, Cassiano e Eduardo, do ponto de vista da planta, né? O meu mestrado foi na área de produção vegetal e chegou um grande momento que a gente trabalhou com N ferramentas aí de questões mais básicas da agricultura de precisão, e a gente alcançou vários sucessos, mas também acumulou insucesso. E chegou um momento que a gente disse assim, mas por que não conversar com as plantas, né? Parece quase uma loucura da minha cabeça, mas entender a partir de várias ferramentas tecnológicas que foram ficando disponíveis, imagens de satélites, imagens de drones, mapas de produtividade, várias ferramentas que a gente tinha disponível para entender o comportamento das plantas, para verificar se nós estávamos acertando o ponto de vista de manejo. E a partir daí, então, nasce, né, o aprimoramento de outras ferramentas, que são os algoritmos, né, a partir da agricultura digital, da inteligência digital, né, e facilitou a nossa vida, tanto com pesquisadores como consultores, para que nós pudéssemos gerar esses ambientes de produção. Então, os ambientes de produção nada mais é do que o velho e bom conceito lá de trás das zonas de manejo. Só que o que diferencia ambiente de produção de zona de manejo? Zona de manejo foi um conceito lá também mais do início da agricultura de precisão, e que nós não tínhamos muitas ferramentas e muitos recursos. Então a gente tinha que usar basicamente uma ou duas camadas de informações para gerar locais dentro da lavoura com aptidões ou com características similares. Hoje, por que a gente fala em ambiente de produção? Que não deixa de ser sinônimo de zona de manejo. É só que hoje a gente consegue integrar, né, graças à informática, graças ao avanço tecnológico, de multicamadas, né? A gente está conseguindo trabalhar aí com até 60 camadas ou mais camadas de dados. Eu cheguei a trabalhar com 115 camadas de dados, do aspecto químico, físico, biológico, do NDVI, outras características, para entender dentro do talhão, dentro da fazenda, o comportamento das plantas. E a partir daí, né, eu vou deixar para nós avançar depois, o que que se faz com tudo isso.
Hoje, quando a gente pega esses dados que são gerados, né, o que são os fatores que são importantes ser analisados, que vocês constroem esse ambiente de produção? Por exemplo, acredito que uma parte seja aqueles mapas, né, que são gerados, por exemplo, questão de, desde a parte de fertilidade, como também um mapa de colheita, eu vou cruzando todos esses dados, mas eu tenho um ambiente externo também que eu vou estar monitorando também, entendendo como a planta se comporta e como ela vai respondendo a cada ambiente desse. Quais são os fatores que influencia para criar esse ambiente de produção?
Perfeito, Eduardo. Essa é a chave de tudo. Essa tua pergunta é como a gente diz na gíria, é a matadora, né? Porque a gente demorou um pouquinho no tempo para entender, a gente focava muito na fertilidade, isso, embora a fertilidade, né, responde aí por até 30%, dependendo do ano, um pouco mais, né, 35%, um pouco menos, do custo de produção, mas chega um momento com as tecnologias convencionais da agricultura de precisão, mapas de fertilidade, mapas de aplicação de calcário, fósforo, potássio, enfim, enxofre, a gente consegue elevar o patamar da química do solo, né, e isso começa a não ter mais correlação ou relação com a produtividade. Então, o que, que a gente usa hoje, né, ou que tem utilizado aí com muito sucesso para definir esses ambientes? Primeiro que a gente teve que fazer quase uma pesquisa, quase não, tivemos que fazer uma pesquisa reversa de pegar lá uma série histórica gigante que a gente tinha de banco de dados, de mapas de produtividade e fazendo um apanhado de imagens de satélite a partir, né, revertendo, né, durante o ciclo da cultura, pegando época de colheita e época de semeadura, e entendendo quais imagens, quais momentos do ciclo, né, para soja, para milho, para trigo, para, né, para outras culturas, algumas ainda não estão calibradas, né, para ver o que, que essas imagens e elas tinham de relação com produtividade. Porque não é toda a imagem, né, NDVI ou outro comprimento de onda, que se correlaciona muito bem com produtividade. A gente pode ter uma imagem, mas ter uma nuvem, né? Então, esse é um elemento importante. E a gente só consegue fazer isso graças a algoritmos, né, que a gente ensina para fazer essa seleção, fazer esse apanhado. A partir daí, que foi a tua grande pergunta, que a gente define locais com características durante o ciclo ou durante uma série histórica de 5, 7, 10 anos de comportamento similar de plantas, aí sim a gente precisa também, né, alimentar novamente esses locais, né, a partir da computação, para que a gente possa, vamos dizer assim, dar uma nota, quantificar a partir da química, da física e da biologia do solo, que tipo de qualidade tem esses locais e que dificuldades, o que, que a gente vai ter que fazer ali, né? Porque, assim, não é só definir esses locais, a gente precisa, né, tomar decisões a partir deles.